Bom, gente, vamos começar com um grande finale desse. Já são 8h36. E para o tema que a gente vai conversar hoje, do jeito que a gente vai conversar, é até bom ter pouca gente. Eu realmente pensei muito se ia falar dele ou não. É o enterro, né, Mário? Pensei muito se ia falar desse tema ou não, mas acabou saindo. Vamos embora, vamos ver o que vai dar. Como eu coloquei hoje lá no, na lista, o tema vai ser preconceito. Mas eu quero começar conversando uma outra coisa. Tem uma coisa muito importante que o buscador da felicidade precisa estar atento. É saber brincar de viver. As pessoas levam a vida muito a sério, levam as coisas da vida muito a sério, muito definitivo. E na verdade a vida não é assim. Quando você acha que está estabilizado, está tudo certo, vem a vida te dar um tombo. Ou então quando você acha que você não tem mais, que você não vai conseguir subir para lugar nenhum, de repente você sobe. A vida não é séria. Ela não acontece dentro de um padrão certinho, tudo sério, acontecendo na hora certa, no momento certo, e de acordo com justiça. Então não dá para levar a vida a sério. Sabe, a gente quando é mais novo ainda tem um monte de sonhos de crescer, de fazer. E acha que precisa ter seriedade na vida para poder conseguir. Mas nem todos que têm seriedade na vida conseguem. Nem todos que não têm seriedade com a vida não conseguem. Então a gente precisa começar a aprender a brincar um pouquinho mais com a vida, a brincar de viver. Isso vale para diversos temas dentro da busca da felicidade. Mas vale muito para a questão do preconceito. Preconceito hoje daqui no Brasil, é um tema super em moda, né? A homofobia, o preconceito racial. E a gente precisa dar uma olhada nesse tema com relação à busca da felicidade. O que é um preconceito? Boa noite, Darcizen, seja bem-vindo. Boa noite, Enfe Luciana, seja bem-vindo. Coração hipnotizado, Aparecida. O que é um preconceito? Um preconceito é um conceito formado anteriormente sobre algum assunto. Conceito é uma verdade. Então, o preconceito são verdades que a gente tem sobre diversos assuntos e que foram formados anteriormente ao momento presente. Quem tem preconceito de cor, por exemplo, tem verdades que dizem que a pessoa de cor não é uma pessoa igual às outras, que é uma pessoa suja, que é uma pessoa que é um bandido. Quem tem preconceito contra os gays também tem o conceito de que ser gay não está certo, de que ser gay é uma coisa errada. Até os evangélicos têm o preconceito bíblico, porque a Bíblia diz que, ou pelo menos na interpretação deles, a Bíblia diz que o homossexualismo é errado. Então, preconceitos são verdades que nós temos sobre diversos temas que foram formados antes. E aí, estas verdades são aplicadas de uma forma genérica sempre que você se encontra numa situação onde estão, onde está envolvido aqueles que você tem o conceito formado. Luciana, verdade individual ou pode ser cultural? As duas. Você pode ter uma família onde a cultura faz com que ou a família ou meio, que a cultura faz com que aquela pessoa tenha um preconceito, ou você pode ter uma família ou um meio onde não haja o preconceito e aquela pessoa tenha. Então, na verdade, o preconceito é tanto individual, formado individualmente, ou formado por fatores externos. Ok? Boa noite, Dodomei. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Highlander. Mas o maior problema não é como ele é formado, Luciana. O que a gente precisa entender é o seguinte: desde que o mundo é mundo, o preconceito existe. E tem mais. Vai continuar existindo sempre. Sabe, não adianta fazer lei para acabar com qualquer coisa. Se fazer lei acabasse com qualquer coisa, desculpe, nós não teríamos mais assassinato, porque é uma lei proibindo matar. Se fazer lei resolvesse alguma coisa, nós não teríamos mais roubo, porque roubar é proibido por uma lei. Então é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. O preconceito não vai acabar. Não vai haver lei que vai mudar a sociedade. Como a Luciana colocou, cultural. A lei como uma cultura não vai, exatamente como a Luciana colocou de novo, não modifica o caráter nem a índole das pessoas. Tá? Então a solução para o problema não é criar lei. E tem mais. Por quê? Porque a lei só vai inibir o preconceituoso. Aquele que tem o preconceito, a lei é contra aquele que nutre o preconceito. Só que ele nutre e tem paixão, como nós vimos lá na questão das verdades, tem paixão pela sua verdade. Então ele acha a lei uma besteira. E ele não vai conseguir, e a lei não vai conseguir mudar as verdades dele. Ele vai simplesmente ignorar. Então, sobre o preconceito, nós precisamos ter essa definição em mente. E aí eu quero conversar, não, já que não adianta falar com quem tem o preconceito, porque ele é apaixonado pela sua verdade, o que eu queria falar hoje é com as pessoas que sofrem preconceito. De qualquer jeito. Porque a gente está falando muito hoje em dia de preconceito de cor, de preconceito de raça, de preconceito de escolha sexual. Mas existem outros preconceitos que são até, vamos dizer assim, moralmente aceitos. Conceito formado contra alguma coisa. Por exemplo, preconceito contra gordo. Que hoje é chamado de bullying, né? A brincadeira, o afastar o gordo, chamar, botar apelido em gordos. Preconceito contra quem tem óculos, quem usa óculos, contra quem fuma. Na verdade, são preconceitos religiosos, exatamente, coração. São muito preconceito por ser filha adotiva. São muitos preconceitos que existem e que não vai conseguir ter lei. Um minutinho. Fala aqui, boa noite.
Boa noite.
Vocês ouviram? É minha neta dando boa noite para vocês. Fala, fala mais alto.
Boa noite.
É minha netinha que está indo embora, vem dar um beijo e tá falando. Eu acho que ela vai falar melhor do que eu, né, Mário? Bom, mas vamos lá. Então são tantos preconceitos que a gente não vai ter lei que vai conseguir resolver tudo. Então por isso eu quero falar exatamente com as pessoas que sofrem o preconceito. Porque se a lei não vai libertá-los, eles precisam se libertar do preconceito para poderem ser felizes. Se a lei não vai... Ah, tá bom, Mário. Eles já entraram, depois eu dou o recado, viu, Mário? Se a lei não vai extinguir o preconceito, e se a pessoa depende de alguma coisa para ser feliz, porque quem sofre preconceito sofre, né? Quem passa pelo preconceito sofre. A gente precisa conversar com quem sofre preconceito. Então vai ser sobre isso que a gente vai estar falando agora. E antes de falar, eu quero dizer uma coisa bem clara. Muita gente me conhece aqui, pessoalmente. Mas eu acho que a maioria não me conhece. Quem tá falando aqui é uma pessoa que tem 1,69m de altura, pesa 98 quilos. Ou seja, sou gordo. E mais do que ser gordo, aos 56 anos de idade, eu sempre fui gordo. Aos 7 anos eu operei a garganta e a minha cintura sempre foi mais do que os 102 que o Fantástico recomenda. Então, não é uma pessoa que está falando gordo, cabeludo e o pior médio. Está certo, Mário. Então, a pessoa que está falando não é uma pessoa que desconhece o ser preconceituado. No meu tempo de garoto era rolha de poço, baleia, orca, todos os apelidos que vocês possam imaginar. Então eu conheço bem isso e estou falando de cadeira, vamos dizer assim. Ora, se a lei não vai acabar com o preconceito, e se a pessoa que vive, que recebe o preconceito, ela sofre, o que então a pessoa tem que fazer? Ela tem que mudar ela mesma. Aquele que sofre o preconceito tem que se mudar. Ou melhor, tem que mudar a forma como ele vivencia o ser preconceituado. É a única forma que essa pessoa tem de ser feliz. Porque a lei não vai acabar com o bullying, a lei não vai acabar com atos preconceituosos, e mesmo que acabe com o ato em si, o que a gente diz, o preconceito do Brasil é muito pior, porque o preconceito do Brasil é calado. Nós temos que não temos preconceito de cor, mas o preconceito de cor está aí. Só vê as estatísticas de quem a polícia mata. 80% é negro, negro, mora em favela e pobre. Então, realmente é muita coisa. Então, aquele que sofre o preconceito precisa mudar a sua forma de lidar. Qual é a fórmula que nós lidamos, que quem sofre preconceito hoje lida com o ato? Se revolta, fica triste, exige que o mundo o trate diferente. Mas não dá para tratar um gordo de uma forma diferente. Por quê? Porque ele é diferente. Essa é a primeira coisa que aquele que sofre preconceito precisa ter em mente. Ele é diferente do outro. Aqueles que são da raça negra, eles são diferentes, eles têm a pele de uma cor diferente. Eu não estou falando se é melhor ou se é pior, se é bom ou se é mal. Mas são diferentes. E, obviamente, serão tratados de uma forma diferente. O homossexual ainda é a minoria na nossa sociedade. Pode ser que um dia venha a ser a maioria. Aí o heterossexual vai ser o diferente. Mas hoje o homossexual é a minoria. Ele é o diferente. Então a pessoa que sofre o preconceito precisa ter em mente primeiro isso. Realmente ele é diferente. Essa diferença é estampada. E ele não pode tentar pensar em ser igual, porque ele não é. Ele é um ser humano igual ao outro, mas é um ser humano igual ao outro que tem uma opção sexual diferente. Então ele é diferente. Ficou claro? Volto a dizer, não estou falando se está certo ou se está errado. Só estou dizendo que ele é diferente e que naturalmente será tratado de uma forma diferente. Essa é a primeira consciência que quem sofre preconceito tem que ter. Como eu disse, a minha vida inteira eu sofri preconceito por ser gordo. E isso, a Luciana colocou aqui, depois torna-se o adulto infeliz, isso nunca me fez infeliz. Por que que isso nunca me fez infeliz? E por que faz outros infelizes? Ou infelizes, né? Desculpe. Porque as pessoas, como colocou alguém aqui, amar-se é o caminho. Eu acho que amar-se não é o caminho, é a realização. O primeiro caminho é você aceitar que você é diferente. Sabe, ter orgulho de si mesmo como você é. O problema é que a maioria dos gordos reclamam porque querem ser magros. Salve, Guto, tudo bem? Já está morando em São Paulo já? Os gordos querem ser magros. Os baixos querem ser altos. É por isso que sofre. Ele não sofre por ser tratado diferente, por ser baixo. Ele, na verdade, sofre quando mostram para ele a altura dele, porque ele não gostaria de ter aquela altura, ele queria ter outro. A mesma coisa o homossexual. Ele sofre não com o preconceito em si, mas sofre porque, na verdade, ele não se aceita como homossexual. Mesmo que da boca para fora ele fale que aceita, que vive muito bem com a sua opção, na verdade, se ele sofre, é porque ele não aceita. Eu já tive um amigo, um rapaz que trabalhava numa sessão que eu comandava na Dataprev, que ele era homossexual. Quando você chamava ele de bicha, ele dizia: fui eleita Miss Bicha do Brasil. Ele se aceitava e nada do que você dissesse para ele tirava o humor dele. Então essa é a primeira coisa com a questão do preconceito. Aquele que sofre preconceito tem que saber que ele é diferente. Tem que saber que por isso vai ser tratado diferente. E esse tratamento diferente não vai machucá-lo se ele estiver de bem consigo, tiver orgulho de si mesmo. Então, muito mais importante do que a gente fazer leis para coibir a discriminação de cor, para coibir a questão da... a questão da homossexualidade, coibir a aversão à homossexualidade, a gente tem que fazer um trabalho em nós mesmos, porque aqui diversas pessoas colocaram que já sofreram preconceitos. E vamos sofrer sempre. A Luciana diz, tem que saber que essa diferença não vai impedir ele de ser feliz. Não é a diferença que impede ele de ser feliz, é ele mesmo. Ele se impede de ser feliz. Porque ele não se aceita do jeito que ele é. Na hora que ele se aceitar do jeito que ele é de verdade, ele vai rir de tudo isso. Vai continuar com a brincadeira. A gente tem um ditado popular, já disse aqui diversas vezes, ditado popular é sabedoria cristalina. Tem um ditado popular que diz assim, o apelido não aceito é o que pega. As pessoas vão te tratar de um determinado jeito se você reagir contra. Se você entrar na brincadeira, o negócio some, acaba. Dodomim, temos o preconceito de que ter preconceitos é errado. Mas a única coisa que temos na mente é só conceitos pré-formados. Não podemos exigir das pessoas que elas não existam ou não tenham conceitos guardados em seu interior. Exatamente o que eu falei, Dodomém. A lei não vai mudar ninguém. A lei não vai obrigar ninguém. O Iraque diz assim, eu tenho observado um grande número de jovens homossexuais que se aceitam bem. A Yara, desculpe. A Yara, tudo bem, Yara? Tudo bem em Porto Alegre? Yara, uma coisinha interessante. Tem muitos que se aceitam bem. Tem muitos que dizem que se aceitam bem. Que são resolvidos. Mas a hora que você vê realmente se a pessoa é resolvida ou não, se ela se aceita bem ou não, é exatamente na hora que o preconceito vem. Porque aquele que é mal é resolvido, ele vai lutar contra o preconceito. Gente, volto a dizer, eu não estou falando nada contra o casamento entre homossexuais, a união estável, esse movimento todo, isso eu não sou contra. O que eu estou falando é com aqueles que sofrem discriminação, para que eles lutem pelos seus direitos, mas nunca reajam com sofrimento ao preconceito. E não reagir, para não reagir com sofrimento ao preconceito, exatamente isso. Quando a gente... como o coração colocou ali, só somos resolvidos quando não enfrentamos as críticas. Não é não enfrentar, é quando a crítica não faz sofrimento, não traz sofrimento. Na hora que você estiver plenamente ciente de você, plenamente convicto com você, a crítica, seja ela por que motivo for, coração, não vai lhe causar sofrimento. Agora, se você tiver dúvida, qualquer crítica, você vai reagir. Porque aí você quer provar que está certo. São duas posições diferentes. Petrilli, a matéria é só ilusão, concorda? Concordo e não concordo. Para alguns, a matéria é só ilusão. Para muitos, não. Nós vivemos num mundo material. Então, para mim, para nós, a matéria não é ilusão. Ela pode ser para outros, mas para mim não é. Eu como matéria, eu respiro matéria, eu visto matéria, eu me sinto matéria. Então, para mim, não pode ser ilusão. Então esse é o primeiro grande detalhe com relação à questão do preconceito. Se aceitar. Aceitar as diferenças que existem em você. E aceitar que, agora como colocou o Dodomém, que o outro tem o direito de não gostar daquilo que você é. Eu falei rapidamente agora há pouco sobre o preconceito religioso contra os homossexuais. A Bíblia, segundo alguns, diz que o homossexualismo é errado. Você vai querer mudar toda uma cultura que vem há pelo menos 2000 anos? Ou você vai querer que o evangélico ou o católico, aqueles que seguem a Bíblia, vá contra a sua religião para lhe defender? Não vão. Então, mais do que você se aceitar, aceitar você do jeito que você é, e você tem que aceitar que o outro tem direito a não gostar daquilo que você é. Aquele que não gosta do negro, ele tem direito de não gostar do negro. Ele não tem direito de prejudicar o negro, de agir contra o negro. Agora, o direito de não gostar, isso é Constituição. A nossa Constituição prevê liberdade de pensamento e expressão. Então todos têm o direito de gostar ou não gostar de alguma coisa. Esse é o segundo ponto. E esses dois pontos nos levam àquilo que eu comecei falando. Começa aquilo que eu comecei falando. Brincar com a vida. Quem sabe brincar com a vida, quem brinca com a vida, não vai sofrer se for chamado de gordo. Não vai sofrer se for chamado de negro. Não vai sofrer se for chamado de homossexual. Só quem reage a essas coisas são aqueles que querem levar a vida a sério. Mas perceba uma coisa. Ele leva a sério algumas coisas, que tem outras que ele não leva. Nesse ponto ele quer exigir ser respeitado. Mas em outro ponto ele não quer exigir ser respeitado. Então é preciso brincar com a vida. É preciso levar a vida na brincadeira. Toda ela. Não ter nada aonde você vai viver muito sério. Até porque nada dá sério. Aceitar a imagem não é aceitar engolir a matéria? Não, aceitar a imagem é aceitar essa que você tem, Petrine. Você não pode mudar. Ah, hoje em dia pode, né? Tem operação plástica. Mas você não vai conseguir mudar a ponto de ficar tudo diferente. E essa questão da ilusão foi o que eu te falei. Para mim a matéria não é ilusão, tá? Guto, para não reagir às críticas ao preconceito, não teríamos que reduzir nossas próprias certezas sobre tudo, inclusive sobre o que achamos e que somos? Guto, eu tenho muito medo da questão do tem que fazer, tem que resolver, tem que fazer aquilo, tem... Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo porque... As coisas não são, no mundo, não são assim tão determinantes. Tem que. E é muito trabalho, muito difícil para você, poder, por exemplo, reduzir suas próprias certezas. Você tem que estar muito convicto do que você está buscando. E a maioria das pessoas hoje não tem essa convicção. Então o que eu acho só é o seguinte, são as duas coisas que eu falei. Primeira coisa, é necessário se aceitar. Segunda coisa, é necessário aceitar que o outro tem o direito de ter a verdade dele. Isso nós falamos quando falamos de verdade. O outro tem o direito de ter o preconceito. É direito dele. Isso aí você é mais fácil de você trabalhar do que simplesmente, ou você querer reduzir todas as suas próprias certezas. Até porque se você reduz uma certeza, você vai ter outra, né? A certeza de que reduziu a certeza. Ok? Boa noite, Luiz Poá, Crisquim. Ricardo, boa noite. Desculpe o furo aí no final de semana, mas meu joelho está aqui em chamas. Boa noite, Diógenes. Boa noite, Chico. Estou com saudade. Gislene, Fernando, boa noite a todos. Ficou clara a questão da... A questão do preconceito? A questão do lidar? Ok, Guto, exatamente, dar o direito a si de ser quem é, e ao outro de achar o que ele quiser sobre você. Essa é uma questão fundamental para você ser feliz. Quem cobra do mundo que o mundo esteja de acordo com aquilo que você quer que ele esteja, não vai ser feliz nunca. Legal que você não levou muito a sério, Ricardo. Tá bom. Desculpa, mas realmente tá... coisa aqui tá feia, rapaz. Eu nem sei como é que eu fiz isso. Eu comecei a sentir dor ontem à noite dirigindo. Cheguei em casa doendo, hoje passou o dia inteiro que eu não consigo nem andar. Fui agora no pronto-socorro, tá ruim o negócio aqui. Bom, gente, sobre o tema do preconceito. Alguma outra pergunta? Petrine, você quer dizer que o ideal é ignorar a matéria? Não. O ideal é você ignorar o pensamento. O ideal é você ignorar o pensamento que diz que o outro tem que te respeitar, mesmo você sendo diferente. O ideal é você ignorar o pensamento de achar que diz que o outro tem que fazer o que você acha que é certo. Ignorar a matéria é impossível, Petrine. Para mim, pelo menos, é. Coração hipnotizado. Dor é ilusão. A dor física, eu concordo com você que pode ser uma ilusão. Para alguns. Mas a dor moral, não. O sofrimento, não. Dor é uma... Aliás, uma pessoa, semana passada, falou isso. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Sofrimento é contrariedade. É quando você queria tá aqui e não tá. Ou quando você queria estar em outro lugar e estar aqui. Isso é sofrimento. Preconceito não é os olhos que veem. Os olhos não veem nada, Petrine. Tudo que o olho vê é o que a mente diz que está vendo. É o pensamento que diz que está vendo. Então, na verdade, não é o olho que vê. Quem vê é a mente. É o pensamento. O seu pensamento está vendo... E você está vendo a frase formada, e a partir da frase está gerando um monte de conclusão. E aí ele cria uma realidade. Perfeito, coração. Sofrimento é desejo não realizado. Isso mesmo. É que essa questão de desejo tem outros aspectos em cima do desejo, que as pessoas dizem, mas isso não é desejo. Eu só queria. Querer é o desejo, né? A mente que vê, exatamente, Tiago, quem vê é a mente, não os olhos. Aliás, quem ouve também é a mente, não o ouvido. Aliás, tudo isso foi ensinado para a gente no ginásio. Tudo que existe externamente emite uma luz, essa luz entra pela retina como luz e só no cérebro vai virar uma imagem. J.C. Magno, não seria se policiar nas ações do que pensa e age? Magno, eu acho o termo policiar muito forte. Eu diria o seguinte, é você ter atenção a tudo que você pensa. E primeiro para poder ver você pensando. Porque a gente nem se vê mais pensando, né? A gente pensa instintivamente. Nem ouve você pensando. Primeiro, então, pensar, ou ter atenção aos seus pensamentos para ouvir o que você está pensando. A partir do momento que esteja ouvindo o que você está pensando, se perguntar, isso vai me levar a ser feliz? Isso vai ser bom para mim, viver com esse pensamento? Por exemplo, você trabalha numa empresa, ganha bem, não pode sair porque tem desemprego no país, e aí você começa a criticar a empresa, porque tem coisas que você não gosta na empresa. E de tanto criticar, é uma verdade, você se habitua a criticar, e aí você precisa criticar, você vai começar a procurar erro na empresa. O que que vai acontecer? Você tem que ficar porque precisa do dinheiro. Você tem que ficar porque não tem outro emprego. Aí vai ficar sofrendo. Você poderia viver o mesmo emprego sem sofrer. Como? Ficando consciente do seu pensamento. Espera aí, o pensamento está criticando essa empresa que eu estou trabalhando. Mas espera aí, eu não posso sair daqui agora. Eu não tenho como sair. Eu ganho bem, eu preciso desse dinheiro. Então, ó, tá bom, a empresa não presta, mas joga isso para lá, porque eu não vou ficar curtindo isso na minha mente. Ficou mais ou menos claro, Magno? Então é atenção e busca de um ideal. É, o Will Krau está colocando aqui uma citação bíblica do Levítico, onde se fala contra o homossexualismo. Então é o que eu falei. Você vai querer que os evangélicos e os cristãos vão contra a Bíblia porque tem uma lei que diz que não pode ser contra o homossexual? Você vai esperar isso? Você vai sofrer a vida inteira, porque eles não vão deixar de ser contra. Tem outra passagem também numa carta de Paulo, viu, Krau? Eu não me lembro mais qual a carta. Ok, sobre esse tema, alguma pergunta? Vou botar uma musiquinha aqui, se alguém quiser falar mais sobre o tema, senão a gente passa para outro. O Anderson colocou então o termo da carta de Paulo. Tem um estudo sobre ela. Tem uma pessoa no privativo me pedindo para falar sobre a filosofia da sala. Então vou rapidamente falar de novo. A gente já falou isso também semana passada. A nossa busca é uma busca de ser feliz. Como ser feliz? Que felicidade, primeiro? Felicidade para nós é quando você está em paz de espírito, quando você está de bem com você e de bem com a vida. Então, o que a gente busca aqui conversando é encontrar meios de, no mundo onde a gente vive contrariedades, sofrimentos, tentar ser feliz. Qual é o caminho que a gente busca? O caminho que a gente busca para fazer isso é simplesmente aceitar a vida como ela é. Então, por exemplo, quando nós acabamos de falar da questão do preconceito, a gente disse, será que o evangélico vai deixar de achar o homossexual errado só porque foi criada uma lei dizendo que é? Não, ele não vai contra a Bíblia. Então, se o homossexual não vai contra a Bíblia, quem sofre o preconceito da homossexualidade precisa descobrir um outro meio para não sofrer com isso. E aí foi que a gente conversou dizendo, primeiro, aceitando-se. Porque na hora que você for homossexual e alguém disser te chamar de bicha, você vai dizer, sou sim, e daí? Isso desarma qualquer um. E segundo, aceitar que todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. A Constituição do Brasil nos garante liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então, essa pessoa pode pensar isso. Foi isso que nós falamos até agora e essa é a nossa base filosófica, ok? A pessoa que me perguntou aqui no privativo. Boa noite, Lua Cigana, Edgar Santana, que entraram agora. Mercinha. Vamos lá, gente. Vamos então passar para outro assunto? Pode ser? Ok, então vamos lá. Tem um assunto que ficou pendente da semana passada. Vamos tentar colocar ele aqui hoje. Semana passada eu disse que eu estava brincando com música, né? Primeira foi Eu Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim. E a outra é O Bom. Exatamente, Maria Tereza. Ele é O Bom, né? Vamos falar sobre O Bom. Não sobre uma pessoa boa, sobre o bom. O que é o bom de cada um? O que é o seu bom? O que é bom para você? Alguém saberia me dizer? E mais, por que algumas coisas você chama de bom e outra você chama de mal? É bom, Petrine, não é bem. Bom. O que é o bom para você e por que você chama algumas coisas de bom e outras de mal? Se o nosso trabalho é um trabalho de buscar novas informações para tentar mudar a forma como a gente pensa a vida, nós temos que começar a pensar nas coisas que vivemos. E pensar nas coisas que vivemos passa por isso. Passa pela gente descobrir o que é ser bom para a gente e por que nós chamamos alguma coisa de bom e a outra de ruim. Vamos conversar sobre isso. O que é alguma coisa que é bom para a gente? Bom é aquilo que nós chamamos de bom. Bom não tem nada a ver com a coisa, com a pessoa. Bom tem a ver com aquilo que você diz que é bom. Certo, Guto? Bom é o que nós achamos bom. Eu só tiro a palavra achar, porque se achar ainda dá para a gente imaginar um milhão de coisas. É aquilo que nós chamamos de bom. Eu dou como exemplo, eu tenho uma televisão de 29 polegadas, tem 10 anos. Ô Miriam, tudo bem? Saudade. Eu tenho uma televisão 29 polegadas, 10 anos. Ela é o bom para mim. Eu gosto dela, guardo a imagem dela. Ah, mas você não quer uma LED? Não, para mim a LED não é boa. Agora, para outros a LED já é boa. Tão bom é aquilo que nós chamamos de bom. Não é a coisa. A minha televisão, para alguns, ela é o mal. É a coisa ruim. Mas para mim é bom. Para mim é boa. Segundo detalhe do bom. Cada um tem o seu próprio bom. O que é bom para você é aquilo que você chama de bom. Mas isso não quer dizer que todos têm que achar bom. Porque não é a coisa que é bom. É você que trata aquilo como bom. Já vou te responder, Petrine. É você que trata aquilo como bom. E aí outra pessoa tem o direito de tratar outra coisa como bom. Esse é o primeiro detalhe. A coisa não é universalmente boa, seja o que for. Porque a gente tem mania de separar, por exemplo, comer é bom. Não, o que é fazer regime para comer não é bom. Passear é bom. Não, tem gente que não gosta de passear. Minha cunhada veio aqui na minha casa, eu moro no interior, numa cidade de 25 mil habitantes. Passou uma semana aqui, eu acho aqui uma delícia. Não tem barulho, não tem carro passando na rua o dia inteiro. E ela mora em São Paulo, na divisa de São Paulo com Osasco. Aí eu perguntei para ela, gostou daqui? Ela disse não. Eu digo, mas por quê? Não tem shopping. O bom para ela é o lugar agitado, é o lugar que tem shopping. Aqui tem passarinho, aqui tem ave, quem já veio aqui na minha casa conhece. E nós todos dizemos que estar com a natureza é bom para a gente. Não, não é bom para ela. Assim como não é bom para muita gente. Estou falando especificamente dela. O Mário está dizendo que tem pernilongo. Não, se for para ficar perto da natureza, Crisquinho, pelo que eu vi no seu site, eu que vou para aí. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O bom é aquilo que nós chamamos de bom e cada um tem o direito de ter o seu próprio bom. Segundo detalhe. Por que nós as chamamos algumas coisas boas? E aí tem alguns recados aqui, algumas frases aqui que achei muito interessante. Por egoísmo, egoísmo puro, né, Petrine, você falou. O que te satisfaz? Tudo isso é verdade. Mas, não é, mas a grande verdade não é isso. A grande verdade é que você trata como bom aquilo que lhe faz ganhar alguma coisa. Bom para você é aquilo que vai lhe trazer lucro. Seja esse lucro material ou esse lucro emocional. Como eu acabei de brincar com a Crisqui, que disse que vim aqui, porque ela mora numa floresta. É muito melhor eu ir para lá. Então a gente gosta. Aí ela vir aqui, que tem também, tem natureza, vai trazer um ganho para ela. Aí ela quer vir. E eu quero ir lá porque vai trazer um ganho para mim. Eu continuo com a minha televisão porque ela me traz um ganho. Eu sei mexer nela, eu sei programar. Se botar essas televisões novas, eu vou sofrer para poder mudar canal. Minha filha tem, eu entrego o controle na mão dela, põe nesse canal, porque eu não consigo mexer naquilo. Então esse é o segundo detalhe. O que é o bom? Aquilo que nós chamamos de bom. Por que que nós chamamos algumas coisas de bom? Porque ela nos traz vantagens, porque ela nos traz lucro, porque ela nos faz ganhar. Deu para compreender? Ficou claro isso? Porque agora eu quero falar de uma coisinha. De um hábito que a gente tem. Você já reparou que quando alguém chega perto de você para falar de alguma coisa, você diz assim, ah não, aquilo ali é melhor. Você chega perto de uma pessoa e diz, eu fui ao médico, que médico você foi? Fulano e tal. Não, não vai nesse médico, não vai nesse outro, que ele é o melhor médico que tem. Olha, comprei um Fiat, esse Fiat Uno novo. Ah, esse aí não presta. Por que você não compra o outro carro? Conhecem pessoas assim? Já viram que nós agimos assim? Quantas vezes nós fizemos isso? E além de ser chato, isso transmite a presunção de que você é o certo. E aí você vai cobrar desta pessoa que ela faça. Mesmo que você não cobre por palavras, você vai cobrar dentro de você. Você vai dizer, ah, eu disse para ela e naquele outro médico, por que que ela não foi? Sabe, não liga para mim, não atende ao que eu falo, sabe, as pessoas me ignoram. Além de você contribuir para o sofrimento do outro, porque como disse o Petrini agora, é xarope, você dizer, fui ao médico, gostei do médico, não, vai no outro que é melhor. Você vai acabar sofrendo. Porque as pessoas não vão buscar o seu bem ou o seu bom. Porque as pessoas vão buscar o bom dela. Porque as pessoas vão buscar aquilo que elas querem ganhar. Esse aqui é o problema sério do bom. Você quer ganhar alguma coisa. Mas o outro também quer ganhar alguma coisa. E normalmente essa coisa que o outro quer ganhar não é o que você quer ganhar. E se ele for no seu bom, ele vai ganhar o que você ganhou, que não é o que ele quer. Então, na mesma toada da conversa sobre o preconceito, a gente tem que dar o direito ao outro de querer ganhar o que ele quer. E tem que dar, por isso tem que dar o direito ao outro de achar bom o que ele quiser achar. Ao invés da gente tomar a posição de dono da razão, como o Petrini colocou, e ficar querer ensinar para o mundo o que é bom para o mundo. Porque no fundo, só quem sofre é você. É você que depois fica cobrando do outro. É você que fica cobrando, volto a dizer, às vezes não em palavras, às vezes não fisicamente, mas mentalmente você fica cobrando dele porque ele não lhe ouviu, porque ele não fez o que você queria, o que você achava certo ser feito. Porque cada um de nós é uma personalidade diferente. Cada um de nós tem um conjunto de verdades diferentes. E esse conjunto de verdades diferentes dá razões diferentes, dá bons diferentes, dá objetivos diferentes. Quando eu respeito o direito do outro a achar bom o que ele quer, buscar o que ele quer ganhar, só quem ganha sou eu. Porque eu não mais vou perder a minha paz querendo impor aquilo que eu acho bom, aquilo que eu quero ganhar. Parece que a gente, quando o outro não nos ouve, que a gente está perdendo. Mas não está, a gente está ganhando. A gente está ganhando paz, a gente está ganhando tranquilidade, a gente está ganhando felicidade. Exigir, cobrar do mundo alguma coisa, cobrar do mundo alguma atitude, cobrar do mundo que nos escute, que dê atenção para a gente, é o caminho para o sofrimento. Porque todas as pessoas, como colocou o Petrini, egoísmo, todas as pessoas são egoístas. Ou seja, pensam primariamente em si. Não importa qual seja o assunto. Eu não estou usando nem o egoísmo, Petrini, como levar vantagem. Estou usando como pensar. Cada um pensa primariamente em si mesmo. Pensa primariamente em buscar o seu bom, porque pensa primariamente naquilo que ele quer ganhar. E não são os outros que são assim, nós também somos. E aí nós buscamos, quando queremos impor ao outro, o que nós buscamos na verdade é a realização de ser atendido, de ser notado. Sabe, olha, viu só, eu indiquei o médico, ela foi lá. Olha que maravilha. Então a gente quer ganhar duplamente. Ganhar quando a gente faz e ganhar porque o outro fez o que a gente queria. Exato, Miriam, prestígio, fama. Não fama de capa de revista, de ter que se esconder, reconhecimento, exatamente. Ser reconhecido como a pessoa que sabe o bom, o que é bom. Boa noite, Ramon. Tudo bom? A pessoa que sabe o que é bom. Essas duas coisinhas, o querer ganhar e o buscar o reconhecimento, junto com outras, que é ter o prazer e buscar também o elogio, é a causa de todo o sofrimento que a gente passa. Quando a gente cede a mente egoísta, a mente que busca ganhar, que busca ter o prazer, que busca o reconhecimento, o prestígio, a fama e que busca o elogio, só quem sofre somos nós mesmos. Porque cada um está buscando a mesma coisa. Todos estão buscando a mesma coisa. E se ninguém abrir mão, o que vai virar a nossa vida? O que é hoje? A gente se degladiando com todo mundo. Degladiando porque o copo está fora do lugar, degladiando porque o café não está na temperatura que você quer, degladiando porque o outro não fez o que você achava bom, degladiando porque ninguém te ouve. A gente vive em luta com o mundo. Para quê? Para nos impor ao mundo. E essa luta traz sofrimento. Porque o mundo jamais se submete a nós. Quando coincide das coisas se submeterem, as coisas se submeteram. Não houve uma submissão total, foi momentânea, parcial, por acaso. Porque ninguém vai conseguir conquistar o mundo. Nem o próprio Alexandre conseguiu, né? Foi Alexandre o Grande. Boa noite, Rubens. Boa noite, Alice. Boa noite, Luísa. Boa noite, Pet. Boa noite, Mitram. Então a questão do bom é essa. É a questão da gente ter esta consciência de que bom é o bom é individual, o bom é aquilo que eu acho bom, e cada um tem o direito de achar o bom, e cada um acha o seu próprio bom para poder ganhar, acha o seu próprio bom naquilo que lhe faz ganhar aquilo que ele quer ganhar. Então deixa cada um ter o direito de buscar o que quer. E aí a gente vive em paz, o outro vive em paz, e o mundo vai ser uma maravilha. Vocês já pensaram? Sabe, se você não tiver que se contrariar a cada 5 minutos do dia, porque uma coisa aconteceu diferente do que você queria, você já imaginou como vai ser bom? Semana passada me perguntaram também sobre o objetivo, né? E eu estava falando da questão da contrariedade e disse, já tem dia que você acorda tão bem disposto, na sua, na boa, tranquilo. Aí começa 1, 2, 3, 4, 5, quinta contrariedade. Acabou o bom humor. Acabou a paz. Aí você vai passar o resto do dia arrastado. E como você já está de mau humor, se alguém disser, você é bonita, você já vai pular no pescoço da pessoa. Então é essa coisa que a gente está buscando. Buscando sair desse ciclo, que é o ciclo que a maioria dos seres humanos vivem. E para sair desse ciclo, desculpa, já estou usando a sua frase, Miriam, cada um faz o que quer, anarquicamente falando, não. Cada um tem o direito de fazer ou não. A única forma de você sair desse circo é você dar o direito ao outro de fazer ou não o que ele quer. Se um querer incomodar o que o outro quer, Miriam, eu vou lutar contra o que eu quero, ao invés de lutar para mostrar para ele que ele tem que fazer o que eu quero. Porque o que te faz sofrer, Miriam, não é o que o outro faz. O que te faz sofrer é que o seu bom foi contrariado. E a partir do momento que o seu bom foi contrariado, você acha que perdeu. Você acha que foi difamado. Você acha que foi criticado. E todo esse conjunto te faz sofrer. Exato, você perdeu o jogo. Nós vivemos jogando o dia inteiro. Outro dia eu falei em jogar aqui, jogar com a vida. É apostar as fichas em alguma coisa. E nós vivemos jogando na roleta da vida. Só que não sei quantas chances te dá. O Wilcão está falando, é uma forma de amar o próximo. Eu não sei se é uma forma de amar o próximo. Porque como eu disse, Wilcão, eu não estou falando para você fazer isso por causa do outro, não. Eu estou falando para você fazer isso por causa de você. É uma forma de você se amar. Sabe, o preconceituado só vai escapar do sofrimento do preconceito se amando. E não amando o próximo. E o se amar passa exatamente por isso. O que, que é mais importante para mim? Eu provar ao outro que eu estou certo, que o meu bom é o bom? Ou eu ser feliz? Se para você o mais importante é provar que o seu bom é o bom, continue vivendo assim, mas tenha certeza que algumas vezes você vai conseguir provar, outras não. Agora, se você começar a colocar em prática essa ideia de você abrir mão daquilo que você quer, que na verdade não é um abrir mão, porque você só não vai cobrar que o outro faça, mas você vai fazer se quiser, você não vai ter motivo para sofrer. Acabou a contrariedade. Porque contrariedade é quando o mundo está em desacordo com a sua mente, com as suas verdades. Então, quando a sua verdade não estiver em desacordo com o mundo, também não é estar em acordo, é simplesmente dar o direito ao mundo de ser o que é e você pensar o que quiser pensar, aí você vive em paz. Tobiazel, é o fim da utopia. Que utopia você estaria se referindo, Tobiazel? Se você quiser colocar melhor. Petrine, ignorar as cartilhas da vida. Sim, ignorar aquilo que a sociedade te diz que é certo, bonito, ser feito. Viver você. Alice, é ego, sim, é o egoísta. É aquele que todos nós somos egoístas. Nós buscamos sempre preservar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. E justamente para poder ignorar, para poder preservar isso, é que a gente vive sofrendo. Como eu acabei de dizer para o Will Krause, quem quer fazer, faça. Não tem o menor problema. Quem gosta de viver assim, não tem o menor problema. Agora, o problema é que você não vai conseguir o tempo inteiro ser o bom. O bom é só a música. Ignorar até o que o seu ego acha certo. Alice, não é ignorar. Até você ter a consciência, é preciso você ter a consciência do que você acha certo. Mas dar o direito ao outro de também achar o contrário certo. Deu para entender? Você ignorar o que você acha certo é você passar a não ter mais certo. Desculpa, isso é impossível. Pelo menos para mim é. Para mim não dá para não ter certo. Porque a gente vive com certo e errado, com bonito e feio o dia inteiro. O que eu acho é que a gente pode fazer é o seguinte: eu acho certo fazer isso. O outro acha certo fazer aquilo que é contrário do que eu acho. Eu continuo achando o meu certo, mas dou o direito dele achar certo o que ele acha. Ponto. Então, vamos botar o exemplo do copo. A gente bota o copo, que é o copo guardado num lugar. Vem alguém e não guarda, deixa em outro lugar. Eu acho certo e continuo achando certo o lugar que eu acho certo. Agora eu dou o direito ao outro achar que o certo é deixar o copo onde ele deixou. Tem uma história, Alice, não sei se você conhece a gente, mas tem uma história de uma vez, eu estava fazendo uma palestra na internet e algumas pessoas me perguntaram, aliás, uma pessoa me perguntou se ainda tinha alguma coisa que me contrariava. Aí eu disse, tem sim. A caneca de chocolate, de achocolatado do meu filho. Porque ele faz o leite com achocolatado, toma e larga do lado da cama com o prato onde ele colocou o pão também. E todo dia eu tenho que ir lá e catar. Isso me dava raiva. Isso me deixava mal. Até que no, se você tem filho, Miriam, isso só muda o endereço. Até que eu parei e pensei, disse, sabe, não vai adiantar eu ficar brigando com ele. Ele não vai guardar a caneca no lugar. Não vai adiantar eu ficar me aborrecendo, que a caneca não tem perna para ir para lá. Aí eu deixei de lado. Deixei de lado de brigar com ele. De brigar com ele por dentro. O que que aconteceu? A mesma coisa de sempre. A caneca continua no mesmo lugar. Eu continuei pegando a caneca como sempre peguei. Só que eu não sofria mais por isso. Porque se o objetivo é ser feliz, na verdade você tem que parar de sofrer. Fazer eu já fazia, eu já pegava a caneca. Não mudou em nada a história. Só não sofri mais. Tô lendo aqui as perguntas. Individualidade é uma coisa, Petrine, individualismo é outra. Individualismo é quando você coloca a sua individualidade acima da individualidade dos outros. Individualidade é você, é o seu conjunto de verdades, seu conjunto de certezas, seu conjunto de certos, seu conjunto de errados. Esse conjunto mental é a individualidade, é aquilo que é você. Ok? Ficou claro isso aí, a questão do bom? Isso vale para limpo, isso vale para sujo, isso vale para bonito, isso vale para feio. Isso vale para todos os adjetivos que a gente coloca na vida. Os adjetivos são o resultado do nosso histórico mental. O que é bom, aquilo que eu acho bom. O que é limpo, aquilo que eu acho limpo. O que é bonito, aquilo que eu acho bonito. E por que eu acho bonito certas coisas e não acho outras? Porque aquilo que eu acho bonito vai me trazer alguma vantagem. Sempre o processo é esse, para qualquer adjetivo que você for usar para as coisas da vida. Alice está falando, mental não existe, são ilusões postas por nós mesmos. Só a palavra posta, Alice, aceitas por nós mesmos. Na verdade, o mental vem externamente. Você, quando nasce, você não tem nada na mente. Aí a mamãe começa, não faz isso, não faz aquilo, não mexe aí. Isso vai sendo aceito pelo seu mental como verdade. E aí você começa a... Aí sim, você começa a possuir aquilo que lhe mandaram de fora. Então ainda fica uma coisa muito pior. Porque na verdade você luta por um bom que não é bom, mas que alguém disse para você que é bom. Então você não está nem defendendo o seu bom. Você está defendendo o bom de alguém. Você está sofrendo para defender o bom de alguém, seja da sua mãe, seja do seu pai, seja da sua avó, seja da escola, seja dos amigos. Miriam, por favor, conversa sobre cachorro? Não. Por que que os animais não têm ego? Quem disse que não tem? Alice? Eles podem não ter o raciocínio da forma que nós raciocinamos, com palavras, com imagens, com sons. Mas ele tem o instinto. O instinto faz parte do ego. É um ego. Tá? Agora, tem animal que a gente ensina ele a ser humano. Boa noite, Petrine. Que aí ele passa a ter ciúmes, passa a ter amor e a gente diz que eles têm. Fomos nós que ensinamos eles a ter. Ele pode guardar rancor. Se você ensinar ele a guardar rancor, ele vai guardar. Tá? Então o animal ele vive no instinto. E esse instinto, ele é dado pelo meio que ele vive. Se ele vive preso dentro da sua casa, é você que dá o instinto que ele tem. De tanto você repetir determinadas posturas. Porque instinto é isso, é quando você começa a receber uma informação, aquela informação fixa dentro de você, e aí você não mais pensa, você usa. Mas ele tem ego, o ego é instinto. Ele só não é egoísta. Entendeu? Ele tem ego, sim. O problema é o que a gente pensa em termos de ego. O ego não é a capacidade de raciocinar ou a capacidade de pensar. Isso o animal não tem. O ego é a personalidade. Ele tem uma personalidade. Ele tem um conjunto dentro dele de emoções que é dele, só dele. Com relação ao bom, alguma pergunta a mais? Se não, são 8 para as 10. Firmino, a sociedade tem regras às quais devemos seguir? A sociedade tem regras. Se você quiser, você segue. Se você não quiser, você não segue. Até porque, essa é uma pergunta muito interessante. Porque a sociedade tem milhares de regras. Nós seguimos quais? Aquelas que nós achamos boas. Aquelas que vão nos trazer algum lucro. Aquelas que não vão facilitar a nossa vida, a gente não segue. Então, a regra da sociedade, na verdade, você escolhe. E você acaba seguindo sempre aquelas que são boas para você. Já viu alguém lutar contra o que é bom para ele mesmo? De jeito nenhum. Então, sim, a sociedade tem regras as quais devemos seguir. São aquelas que você considera boas para você, são aquelas que vão trazer vantagem para você. Essa você segue. Mas isso não se preocupa não, Miriam, que isso você já faz automaticamente. Todos nós fazemos automaticamente. Seguimos as regras que queremos e, esquecemos das regras que não queremos. Ficou claro? Alice, o que é uma lei moral? Por exemplo, nós acabamos de falar o caso do homossexual... frente à igreja. A igreja, todas as vertentes cristãs consideram o homossexualismo como amorais. Então tem um problema aí, porque o Brasil agora considera o homossexualismo moral. E aí, como é que a gente fica? Lei moral é a mesma coisa das regras da sociedade. Leis morais que você segue são aquelas que são boas para você, aquelas que você vai ganhar alguma coisa, aquelas que você não liga, você passa por cima. Na hora que contar uma mentirinha, que contar mentira é amoral, que contar uma mentirinha vai ser bom para você, você vai contar mentira na hora. Então não adianta dizer que a lei moral é dever, porque a gente também escolhe o que seguir. Tá? É a mesma coisa da pergunta da Miriam. Se eu sigo o que? Lei moral? Sigo as leis morais que eu acho que devo seguir. As que eu não acho que devo seguir, eu não sigo. Sigo todas aquelas que me fazem bem. Aliás, como eu disse para a Bíblia, não adianta nem esquentar a cabeça com isso. Isso a gente faz automaticamente. Na hora que não tem um cinzeiro por perto, eu jogo cigarro no chão. Ainda tem essa, tá? Eu sou preconceituado porque eu sou fumante. Ser fumante hoje é ser fumante hoje é ser criminoso. Ok, gente? Então, vamos despedindo. Sou politicamente incorreto, Anderson. Perfeito. Mas eu sou tão politicamente incorreto, tão consciente, que quando eu entro no lugar, eu digo, e aí quem me conhece já viu, eu vou lá fora fumar. Não, fuma aqui. Eu digo, não, eu vou lá pra fora. Aí vou lá pra fora, fumo meu cigarro em paz. Porque eu também não forço, não gosto, eu vou lá pro canto e fico lá. Eu sumo. Eu gosto de cigarro, agora não tenho que impor o cigarro a ninguém. Edgar, basta não saber, não julgar. Não, você continuará sabendo e você continuará julgando, mas você dará como sentença para este julgamento o direito que todo mundo tem de pensar diferente de você. Não saber é impossível. Não julgar, mais ainda, porque qualquer pensamento é um julgamento. Porque o pensamento é uma análise de alguma coisa que leva a uma conclusão. Então você vai continuar. E aí você continua julgando, você continua sabendo, só que aí você tem como resposta ao julgamento dizer: cada um tem o direito de fazer o que quer. Então é um julgamento que absolve, não que condena.